Assim nos diz a palavra de Deus. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vou reler. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, que momento maravilhoso para nós. Todos os anos, Senhor Deus, tem valido a pena. Valeu a pena, Senhor. Valeu a pena o empenho do coro. Valeu a pena, Senhor Deus, os ensaios. Valeu a pena, Senhor, todo o empenho, toda a atenção, porque nós estamos aqui mais uma vez para exaltar ao Senhor. O empenho do Senhor foi incomparável, foi infinitamente maior. Nós queremos agradecer, porque neste lugar, nesta noite, o nome de Jesus é exaltado. E nós te pedimos, Senhor Deus, que tudo que continue a acontecer aqui, debaixo da guarda e bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando eu era pastor na Igreja Batista de Heliópolis, eu me recordo que uma irmã já falecida chamada Irmã Rosa. A Irmã Rosa aparecia para cantar às vezes no coro, a Mary era a regente do coro, e a Irmã Rosa aparecia assim de última hora, o coro para entrar, ela entrava no meio dos irmãos e queria entrar junto com o coro, ela fazia parte do coro. Mas uma ocasião ela ficou faltando muitos ensaios, e era uma ocasião parecida com essa, ela perdeu, não sabia as músicas, não sabia os hinos, e ela tentava forçar para entrar na hora que nós estávamos entrando, e a Mary disse para a Irmã Rosa assim: Irmã Rosa, a irmã não ensaiou. Ela disse: o que que tem? A Mary disse para ela: mas Irmã Rosa, a irmã não sabe os hinos. E a Irmã Rosa deu uma resposta maravilhosa. A Irmã Rosa disse: mas eu vou entrar, porque na hora o Espírito Santo ensina os hinos. A Irmã Rosa tinha razão. A Irmã Rosa tinha razão. Eu achei o coro cantando tão bonito, que eu fiquei em pé ali e disse: o Espírito Santo vai ensinar. E eu cantei um pedaço com o coro. Sincera e honestamente, era para eu estar cantando aí. Sincero e honestamente, era para eu ter jogado pelo Flamengo ontem. Porque eu jogo melhor do que metade daqueles jogadores. Se o Espírito Santo decidir, eu jogo. Só que o Espírito Santo não decidiu isso para a minha vida. Não é? Irmãos, nós acabamos de ler um texto da palavra de Deus tão conhecido. Tão lindo. Veio para o que era seu. A lindeza, a beleza vem não nessa afirmação de que Jesus tenha sido rejeitado. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Veio para o que era seu. Essa parte é bonita. Jesus veio para aquilo que lhe pertencia. Deus desejava e tinha um plano desde o Antigo Testamento, desde o Éden, de resgatar a humanidade. Porque o ser humano é um ser caído, o ser humano é um ser depravado. Os cristãos creem na doutrina da depravação. A ala do cristianismo crê na doutrina da depravação total, ou seja, o ser humano está totalmente afetado pelo pecado, todos os seus sentidos, nas suas intenções, na sua percepção da realidade, na sua afetação na alma, no que tange à afetação que o pecado trouxe e suas consequências para o espírito humano. Então o ser humano está caído. Deus tem um remédio para o ser humano. O nome do remédio, porque nele há todo tipo de cura, porque toda cura está em Jesus. Toda cura, a cura para a alma está em Jesus. Desde o livro de Gênesis, Deus disse que através do filho da mulher, através da descendência da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. O texto está se referindo ao Salvador, que resgataria o homem. E Jesus então veio para o que era seu, de um modo muito especial, para a nação de Israel, porque toda a história da salvação no Antigo Testamento está ligada a um povo, e um propósito de Deus, através de um povo, alcançar e fazer o seu nome exaltado entre as nações. Irmãos, mas os seus não o receberam. Aqueles contemporâneos de Jesus, olhando para ele, olhando para Jesus, não o identificaram, porque o ser humano é assim, com a expectativa que eles tinham de um Salvador. A expectativa era de um Salvador militar, político. E parece que o ser humano ainda não compreendeu que Deus resgata o homem, resgata a mulher, não por um ato político, mas por um ato espiritual. Quando Jesus vem humilde, como diz a profecia de Zacarias, humilde, montado num jumentinho. Quando Jesus vem como filho do carpinteiro de Nazaré, quando Jesus vem não militar, mas mandando e dizendo que se lhe baterem num lado na face é para oferecer o outro lado. Esse Jesus não corresponde à expectativa de muitos. Eu não sei qual a sua expectativa. Às vezes nós colocamos e queremos impor o nosso jeito, o nosso parecer, a nossa expectativa, para que Deus cumpra a nossa expectativa. E Deus vem com um plano todo dele. E o ser humano então é tentado a rejeitar. De um modo geral, Jesus foi rejeitado. Jesus foi rejeitado pela liderança religiosa. Jesus foi rejeitado também por aqueles que eram adeptos do Império Romano e que não queriam nada com nenhum judeu lá. E Jesus era judeu. Também Jesus foi rejeitado por aqueles comuns, muitos comuns rejeitaram a Jesus. Muitos daqueles que estavam perto dele, ou quando observaram, quando perceberam as suas atitudes, quando o perceberam indo ao jantar na casa de Zaqueu, quando viram Jesus tocando num leproso, quando viu Jesus agindo com aquele jeito, aquela coisa especial, rejeitaram Jesus. Entretanto, muitos aceitaram Jesus. Agora, o bonito do texto é que ele foi rejeitado, mas por causa da rejeição de alguns, Jesus não cortou a possibilidade dos outros. Ele foi rejeitado, mas a Bíblia diz no texto, no verso seguinte: contudo, veio para o que era seu, os seus não o receberam, contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então Jesus não cortou a possibilidade, como eu disse, definitivamente para todos, por conta da rejeição que ele sofreu de alguns. Não. Jesus, o texto diz, ele veio para os seus não receberam, mas a todos aqueles a quantos receberam, deu-lhes o poder. O que é receber a Jesus? Receber a Jesus é permitir que Jesus entre na sua vida. Os crentes, os cristãos, principalmente de ala evangélica pentecostais, os pentecostais, usam muito a expressão tomar posse. Aceitar, tomar para si. Aceitar, receber a Jesus. Porque pode ser que Jesus chegue na sua vida e por algum preconceito mesmo, por alguma expectativa que você tem de que a sua vida vai ganhar um rumo, vai ganhar um sentido, vai ganhar uma salvação, vai receber algum tipo de benefício por algum meio. Às vezes pode ser o dinheiro, pode ser o status social, pode ser a sua própria inteligência. E a salvação que Deus tem para a sua vida não vem da sua capacidade pessoal, não vem também de dinheiro, não vem da sua profissão, do nome da família, não vem do berço que você nasceu. Nada disso resolve o ser humano. Jesus vem para ser o nosso Salvador. Então receber a Jesus é isso, é aceitá-lo, aceitá-lo, recebê-lo, quando ele bate à porta da sua vida, e recebê-lo como aquilo que ele é, Senhor e Salvador. E quando nós recebemos a Jesus, a Bíblia diz que deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, deu-lhes o poder, porque nós não temos poder em nós mesmos para gerar uma transformação grandiosa em nós. Nós não temos poder em nós mesmos para nos autolibertarmos das garras do diabo. Nós não temos poder em nós mesmos para determinar que um espírito maligno se afaste de nossa vida. Se você disser a um espírito maligno, em meu próprio nome, eu, Maria, José, não sei o quê, te mando embora. Não há poder no seu nome. Não há poder no nome João. João tem para todo lado. Não há poder no nome Sara. Tem Sara para todo lado. Não há poder no nome Francisco. Não há poder no nome Manuel. Não há poder no nome Flávio. Não há poder no nome Bruno. Não há poder no nome Diego. Eu sou Diego, saia daqui. Não há. A libertação, a transformação, ela vem por um poder de Deus. Deus atua com um poder diferente na sua vida, na minha vida. É quando ele vem varrendo aquilo que nós não podemos varrer. Quando vem limpando aquilo que nós não podemos limpar. Quando vem tirando um tipo de mancha que nós não podemos tirar. Toda nódoa da vida que vai agarrando. E parece que nós temos uma aderência para essas coisas. Mas Jesus vem com poder e tira isso da vida. E transforma o íntimo. Aqueles que creem no seu nome, o nome de Jesus. Como diz um cântico, o nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus é que tem cura. Há poder sim, como o hino diz. Há poder sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. É no nome de Jesus que nós nos aproximamos de Deus. Eu não posso ir na porta do castelo onde mora a rainha da Inglaterra, onde mora a família monárquica, e chegar lá e dizer, eu vim aqui em nome da minha família. Em nome, não existe isso. Para alguém entrar ali, tem que ser um representante de um país. Em nome do governo brasileiro, em nome do governo X, em nome do governo Y, não é a pessoa simplesmente que é recebida, é a autoridade, é aquele que está revestido de autoridade para representar. Quem sou eu e quem é você para nos aproximarmos de Deus? Todo crédito, todo mérito está na pessoa de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Então, em Cristo, nós podemos muito, em Cristo. Sem Cristo, não podemos nada. A Bíblia diz, Jesus falou, sem mim, nada podeis fazer. Então, o nome de Jesus dá o poder de quê? De se tornar filho. Mas, pastor, todo mundo é filho de Deus. Não, eu também. O meu jeito de pensar, eu também pensaria assim. Mas a Bíblia diz que não é. Existe uma diferença entre criatura de Deus e filho de Deus. Todo mundo é criatura. Nós fazemos parte do universo criado. Eu, você, os tucanos, os papagaios, os peixes, as árvores. Tudo isso faz parte da criação, as cachoeiras, as águas, a terra, tudo, as nuvens. Nós fazemos parte do mundo criado, mas é interessante, nós precisamos mais do que isso. Nós queremos um acesso a algo maior. Nós queremos entrar numa esfera mais elevada. Porque senão nós ficamos só com o que é natural. Mas nós queremos algo mais. Nós queremos ser filhos de Deus. Ter livre acesso. Conversar. Amar de um modo diferente. Ser amado de um modo especial. Deus ama o mundo. Deus ama a todos. Mas há um amor que é um amor correspondido. É diferente. Nós precisamos entender melhor essa história de amor. Existe o amor que é o amor em dor. A pessoa ama sofrendo por amor. Sofrendo por ver o outro desobedecendo, escolhendo um caminho mau, sofrendo pelo sofrimento do outro, compaixão do outro. Há pessoas que gostam de fazer sofrer aqueles que lhes amam. Agora existe um outro tipo de amor. É o amor correspondido. É o amor companheiro, o amor que envolve nele uma amizade, envolve uma alegria. Existem pessoas que, quando amadas, amam de um jeito que trazem alegria para o outro. Jesus com o Pai. A Bíblia diz que, quando Jesus foi ser batizado, houve uma voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem tenho alegria." É o amor em alegria. Quando Deus olha para a sua vida e você o recebe, seja bem-vindo na minha vida, Senhor. Eu não vou mais ficar dizendo: chega para lá, Jesus. Chega para lá, Jesus. Com tuas leis, chega para lá. Com tua palavra, chega para lá. Com tuas soluções, chega para lá. Eu me basto. Quando você diz: chega para cá, Jesus, porque eu me achego a ti. Quando nós dizemos assim, nós estamos tendo atitude e postura de filhos. Um maior propósito que você pode fazer neste final de ano, não apenas para o ano que vem, mas para toda a sua vida, é dizer: Senhor, eu quero me comportar e eu quero verdadeiramente ser filho de Deus. Eu quero ser um filho teu, e como filho teu, o Senhor vai me guardar, o Senhor vai me sustentar, o Senhor vai me proteger, o Senhor vai me dar das tuas heranças, e eu quero daquilo que vem do Senhor para a minha vida. Quem sabe você já viveu como filho e saiu de casa. Um pastor nosso tem uma experiência muito bonita. Eu gosto muito de conversar com os nossos pastores e eles começarem a contar as coisas. Um pastor nosso ficou uma vez muito chateado em casa, porque ele havia feito um trabalho lá e o pai não deu a ele um dinheiro. Ele ficou chateado. Coisa da idade, coisa de momento. Ele diz: vou trabalhar fora. Vou trabalhar fora. Porque com o papai desse jeito, não está tendo jeito. E ele foi trabalhar fora. Arrumou um emprego. Para resumir a história, trabalhou mais ou menos um ano para uma outra pessoa. E saiu de lá sem nada. Saiu de lá sem nada. Aquela experiência serviu para lhe ensinar muitas coisas. Às vezes, nós estamos com a possibilidade de vivermos na casa do Pai. Mas nós temos a ilusão de que não ser filho é melhor. O lugar em que um filho é mais honrado é na casa do pai e da mãe. Não existe um lugar onde um filho é mais honrado do que na casa de um pai e de uma mãe. quando um filho chega, se ele mora fora, tudo que ele gosta de comer, a mãe e o pai querem fazer. Se um filho mora em casa com os pais, quando ele chega em casa, às vezes fora de hora, a maior paz que uma mãe e um pai sentem é quando escuta a porta abrir lá e o filho entrar e diz: chegou, graças a Deus. Quando não é fora de hora também, qualquer hora que o filho chega, eu vou buscar meus filhos na escola, eu fico vendo os pais. Eu fico lá observando. Todo mundo a mesma reação. Quando o filho sai de lá, parece que está voltando de uma viagem. Os que têm os menores ficam numa alegria tão grande. As crianças parece que foram soltas lá, igual os bezerrinhos que são soltos do curral, para encontrar a mãe no pasto. Eles saem até dando rabichadas. Eu fico olhando as criancinhas, parece que estão dando rabichadas. Não é assim? Porque é o encontro com quem verdadeiramente ama. Eu queria lhe convidar a voltar para Jesus. Quem sabe você se afastou, um dia recebeu, mas a sua decisão ficou um pouco assim, embaçada, no meio de tantas coisas. Volte para Jesus. Reconcilie-se hoje. E se você nunca tomou uma decisão verdadeira, viva, individual, assim, consciente mesmo, eu quero receber a Jesus e quero experimentar deste milagre de me sentir filho de Deus. Essa é a hora, esse é o momento. Eu quero convidar você a abaixar a sua cabeça e fechar os seus olhos, nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite, quando nós celebramos o nascimento do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nós em nome de Jesus pedimos aqui os Teus grandes milagres. O milagre da reconciliação, o milagre, Senhor Deus, da conversão, de receber a Jesus. Suficiente Salvador. Nós pedimos agora por quem nos acompanha pela internet. Se alguém nos acompanha pela internet agora e está vivendo, Senhor Deus, um momento de decisão, que se decida por Cristo, que tome uma decisão por Jesus nesta hora, onde estiver. Senhor, e nós te pedimos a tua libertação, nós pedimos a tua companhia, em nome de Jesus, amém.